Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Zumbi Man.
Do meu lado direito está o Lucas.
Tô morrendo de sono, cara.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Aprendendo a dormir de roupa.
Essa semana o McDonald's liberou os bonequinhos de Pokémon no McDonald's. E eu, como um bom fã que sou, fui lá comprar todos os 10 bonecos. Porque dessa vez eles chegaram e falaram, não tem pra menina agora, vai ser tudo Pokémon.
Nossa senhora, cara. Quanto que é cada boneco, sério?
É 13 reais cada...
Pelo amor de Deus,
mas, cara. Mano, 13 reais um boneco e o boneco, tipo, ele tá daorinha, vale a pena.
Calma. Antes de eu falar, eu concordo que o boneco é bem feito. Mas nem todos são legais. E eu acho que comprar todos, eu acho um exagero, entendeu?
E comprar todos é pelo tipo, ó, vou comprar 7. Tem 3? Eu nunca mais vou ver esses bichos vendendo. Eu compro também. E, mano, foi muito difícil encontrar um Pikachu específico, velho. E tipo, comentaram que tem gente comprando 10. Deve ser scalper esses filha da puta.
Tem gente vendendo, eu vi. 20 reais aqui na minha timeline apareceu.
Mano, então, velho, eu me sinto muito filha... Eu me sinto, tipo, broxado com isso. E assim, eu sou um cara que, como eu sou adulto, essas coisas, eu posso em outro McDonald's procurar o boneco, né? Eu fui, de passagem, eu dei uma voltinha na Paulista procurando bonecos. Mas só que eu fico pensando pra criança, velho. Criança que, tipo, um moleque que tem 8 anos, ele não vai chegar. Ele vai chegar pro pai e falar, pai, eu quero esse tal. Não tem? Ele vai ficar sem, porque o pai não vai correr atrás. Então, mano, eu fico me sentindo mal com esses filha da puta, velho.
Sei lá, é foda isso, cara. Porque McDonald's, qualquer jogo Nintendo que vem. Jogo não, qualquer brinquedo, a galera vai. Que nem louco comprar, né? O foda seria comer os 10 lanches e pegar todos. Aí é um desafio meio foda.
Então, é que assim, eu, Mario, eu tudo bem, eu me aproveito do fato do McDonald's estar vendendo os bonecos avulsos hoje. Mas antigamente eles só acompanhavam o McLanche Feliz. É que eles se aproveitaram da oportunidade de ganhar dinheiro vendendo boneco. Mas o correto seria, olha, é um brinquedinho aleatório, não vai escolher, tá aqui, botei na caixinha e segue sua vida.
Isso eu acho que... Não, para, Mario, para. Isso eu acho que...
Antigamente não, era assim.
Eu sei, a minha mãe, eu comprava, tipo, tem muita coleção de McDonald's, quando era aleatório. Mas, mano, era muito McDonald's que eu ia.
Não, eu também tenho um monte de bagulho inútil aqui. E o McDonald's dava brinquedo inútil antigamente, então por isso tanto faz, né?
Dava um monte de brinquedo de McDonald's, né? Não tinha marca, era tudo do McDonald's os brinquedos.
Eu acho que só quando lançou o boneco da Pucca, que acho que foi um dos bonecos mais legais que eu já tive, eu comprei o Garou, inclusive, que você pode comprar parte, né? E aí que começou essa putaria da galera ir lá e comprar tudo, né? Inclusive, pra galera é muito bom, porque eles vão lá e compram o boneco com VR.
Caralho, é verdade. Passa fome, mas tem um brinquedo, né?
Então, talvez pra resolver isso, Jamon, talvez tivesse que estipular um número de bonecos vendidos por pessoa, entendeu? Tem que ter uma regra em cima, porque tá puramente comercial, capitalista, eles venderem tudo, foda-se, você é o ricão lá, se você quiser comprar 20 bonecos, você vai comprar 20 bonecos.
Eu acho que tem que limitar, talvez não, tipo, que a Nintendo faz, em vez de limitar por número de boneco, limitar por tipo, você pode comprar uma cópia de cada, não pode comprar mais, ou duas cópias, sei lá, pra de cada um, porque você comprar 10, aí, tipo, esses caras que revendem, compram uma caralhada, compra, sei lá, o salário dele de um mês, ele compra em boneco repetido pra esgotar, e vem revender depois.
Mas, o McDonald's tá cagando pra isso, cara, eles querem que você gaste, engorde, e tá tudo certo, e vicie naquela porra.
Capitalismo. No dia 4 de dezembro, a Capcom resolveu renascer o Mega Man e fez uma stream de 30 anos de aniversário pra ele. Na curiosidade, o Mega Man é mais velho que todo mundo aqui, né? Eu não sei a idade do Jeff, mas acho que é mais novo que 30, não é?
Eu tenho 30.
Tamo aí. É. E eles anunciaram... anunciaram pro Switch, pra Xbox One e pra PC e pra PS4, o Mega Man 11 e o Mega Man... Não se sabe o que, do Mega Man X. Todos os jogos de Mega Man X, não se sabe em forma de coletânea ou não. E anunciaram para o Switch, que os outros consoles já tinham, o Mega Man Legacy Collection 1 e o Mega Man Legacy Collection 2. Então se você não comprou eles separados nos outros consoles, agora você pode comprar eles separados no Switch. E tudo isso é pra 2018.
E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que tem muito site por aí que falou que é coletânea do Mega Man X mesmo. Os caras nem prestaram muita atenção.
É, vindo da Capcom pode ser uma coletânea, tipo, dois jogos só. Um, dois, depois três, quatro.
Porra, que coletânea, cara. Todo mundo compra primeiro e foda-se o resto, né?
Pior que pode ser isso, porque o Mega Man Collection, Legacy Collection, funciona nessa base, né?
O Legacy Collection, ele tinha saído pro 3DS também, não tinha?
O 1, sim, saiu pro 3DS.
O 2 não saiu porque os gráficos não suportam o Mega Man 8, né?
Provavelmente. Exatamente.
É, com certeza foi por causa disso, né? Mas a última vez que a gente tinha visto os jogos de Mega Man, tudo bem, saíram vários pro Wii, inclusive o 10, né, saiu pro Wii, né? Mas pelo menos do Mega Man X, que é a Collection, tinha sido no GameCube, né? Inclusive também era uma Collection, né?
É, a última vez que a gente viu ele relançando foi nisso, porque no resto era tipo em Virtual Console, que a gente vê Mega Man X, essas coisas, até o 3 normalmente, né? Mas tem Mega Man X pra caralho, a gente não sabe se todos esses estão inclusos ou se são só o X série principal, né? Porque eles falaram tudo, tipo, eles mostraram que existe, que eles ligam de novo pro Mega Man e que mais informações vindo em 2018, então não sabe nada. E agora sobre o jogo mais novo, Mega Man 11, vocês gostaram? Eles mostraram um vídeo de gameplay. Vocês gostaram dos gráficos 3D? Porque é a primeira vez que o Mega Man tá indo pra aquele, na verdade, 2.5D, né? Tá gráficos 3D, mas o ambiente é 2D. Porque no 9 e no 10, muitos fãs reclamam disso, ele voltou pra ser 8-bits, né? O estilo 8-bits. Agora ele tá avançando mais no estilo que a gente via no Mighty No. 9.
Eu gostei muito. Pra mim, o Mega Man 8 é um dos melhores jogos da franquia, né? Principalmente por causa dos gráficos e do estilo dele. E esse Mega Man 11, ele parece o 8 melhorado nos gráficos. A mecânica é a mesma, os sons, os personagens caricatos são os mesmos, mas os gráficos estão melhores. E sobre o estilo do Mega Man, esse 3D dele pareceu muito mais reaproveitado do modelo que a gente viu do Mega Man no Smash, que é o Mega Man clássico, só que uma versão 3D dele, né? Não é uma versão igual do Mega Man 8, que ele é um pouco mais altinho, né? Tem uma cara mais de humanoide, né? Nesse ele tá mais caricato.
Olha, eu não lembrei muito do Smash não, cara. Eu acho que ele tá muito cabeçudo nesse Mega Man 11.
É por causa disso, principalmente por causa disso.
Mas no Smash ele não é tão cabeçudo.
Eu acho o do Smash muito mais bonito. Tem até umas comparações na internet que mostra que o Mega Man que tá nesse trailer, ele não anda correndo igual o Mega Man anda.
Exato, aquele,
o Mega Man, ele corre meio de corpo pra frente, né? É, e no Smash feio, ele corre assim também. E esse não, ele tá correndo de nariz pra frente, tá? Pra, tipo, nariz em linha reta, né? Você tá vendo ele de perfil.
Não, mas isso vem do Mega Man 8. Mas eu acho que no Smash eles colocaram mais pra ser uma piada do que pra tentar fazer um estilo do Mega Man, entendeu?
Eu acho que é uma referência ao Mega Man do clássico, do 8-bits.
Eu acho que é uma piada, só isso.
Eu acho mais bonito desse jeito, eu acho. Eu achei até agora no Smash, o Mega Man foi a coisa mais feinha que eu achei no vídeo. Os cenários estão bonitos tudo, mas no Mega Man eu não gostei.
Exato, foi também o que vi muita gente reclamar. A walking animation, que é a animação enquanto ele anda, tá meio estranho. Mas isso é algo que podem mudar facilmente, né?
Até vai ser 2018 pra frente, né? É lá no meio de 2018 pro final, então eu imagino que dê tempo pra mudar essas coisas.
A gente percebeu nesse trailer que provavelmente vai seguir a fórmula normal de Mega Man mesmo. Você ganha o power-up, tanto é que eles mostraram uma arma lá no vídeo, né? Que é umas pedras atravessando de cima pra baixo a tela. E eu fico feliz com isso, sabe? Eu acho que Mega Man não precisa tentar fazer algo louco e diferente.
Não o Mega Man clássico, né?
Sim, o clássico. O X talvez... É, ele precisa se inovar, provavelmente, se for continuar fazendo.
Com relação ao estilo, acho que qualquer coisa que eles trouxessem, sei lá... É, o pessoal ia reclamar, porque você fica nessa de botar um visual moderno, um visual antigo. Na verdade, é mais questão de preferência, né? Eu acho que como o 9 e o 10 foi visual antigo, eu acho que, sei lá, pra comemorar, pra mim, devia ser alguma coisa atualizada. Aí toda vez que você faz isso, gente que gosta, sei lá, de gráficos 8-bits reclama. Então, não tem muito jeito assim. Mas acho que foi uma escolha acertada, até porque, sei lá, se eles combarem com alguma coisa, com desenho ou com merchandising, brinquedo, é mais fácil de fazer, fica mais bonito. É muito mais fácil de vender uma versão moderna. Já que é uma coisa de comemoração, eles têm que produzir, sei lá, mais coisa, além do jogo, né, em volta.
Eles têm que adaptar o personagem, eles têm que evoluir, né? Não adianta, a gente tá vendo hoje os gráficos 3D saltarem da tela com os óculos de realidade virtual, né? Talvez isso seja o futuro ou não, mas se eles não evoluírem o modelo pra 3D ou quanto antes, eles vão ficar atrás e talvez nem conseguissem lançar um novo personagem, né? Eles aproveitaram do melhor momento, que seria os 30 anos, pra dar um upgrade, né? E acho que foi bem-vindo. A NVIDIA anunciou recentemente que eles vão lançar jogos da Nintendo pro NVIDIA Shield, que é o portátilzinho da NVIDIA, na China. Esses jogos vão vir de consoles do Nintendo Wii e do GameCube, e eles vão ser uma versão streamada no aparelho, né? Que, se eu não me engano, essa versão streamada no NVIDIA, nesse Shield, você tem que estar com o computador ligado e o computador transmite pro Shield. E eles vão custar em torno de $10 cada.
Complementar que esses jogos eles vão ser remasterizados. E eles vão ser apresentados em 1080p também.
Eles vão rodar no Dolphin Scale também. É isso.
A primeira pergunta é a primeira vez, acho que, jogos da Nintendo, que a princípio não sei se vão ser first party ou não, vão aparecer em outro console que não seja da própria Nintendo. Qual que é a reação da gente como os fãs da Nintendo vendo isso? E, olha, obviamente, esses jogos aparecendo com uma qualidade melhor do que nos próprios consoles da Nintendo.
Eu acho que a reação da gente é de cada um, mas assim, como o mercado chinês é uma coisa bem específica, a reação acho que deveria ser nenhuma, porque o mercado chinês de videogame, se eu não me engano, acho que ele era proibido, acho que de 2000 a 2015. Então, lá a indústria pode ser a maior indústria de games, mas assim, a fatia do mercado de videogame é, sei lá, acho que não chega a 10%. Então, exatamente por causa disso, eu acho que esse preço tão, entre aspas, barato, porque que a gente não. Provavelmente não vai ver no Switch, sei lá, jogos de GameCube ou Wii a $10.
E nem 1080p ou 4K.
O que eu acho engraçado é que lá na China rola muita pirataria, e principalmente de jogos da Nintendo. A Nintendo, ela já tentou combater várias vezes, né? Tem jogos na iOS e no Android aí de personagens da Nintendo. Tem até de Pokémon tem pra caramba. Eu acho que isso é uma forma de combater essa pirataria, oferecendo jogos oficiais da Nintendo no país, pro aparelho que a princípio lá vai ter um baixo custo de produção. O NVIDIA Shield, ele é caro, mas se não me engano ele vai ter um baixo custo de produção e tá mirando no mercado de público geral lá, que é o mercado de PC gamer, que lá é geral, né? E eu acho que assim, é uma boa estratégia. Não sei até onde que a Nintendo tá envolvida nisso, né? Não sei se eles licenciaram jogos pra distribuição, etc. O Lucas tem as informações de quais jogos vão ser lançados, né?
Inicialmente, vai ter o New Super Mario Bros. Wii, o Zelda Twilight Princess e Punch-Out. E o Mario Galaxy foi confirmado no futuro. Cara, eu acho que os quatro jogos são de peso, assim. Eu gostei muito dos quatro, na verdade, né?
O Punch-Out não é de peso, mas o Punch-Out é muito bom, né?
É, sim, então, eu falei de peso, de qualidade, sabe? Nesse sentido. O Nisso Mario Bros. Vende pra caralho também.
O Punch-Out vai ser lançado porque não existe nenhum lutador chinês estereotipado.
Aí o resto do mundo é zoado, né? E o deles é... Eles fazem uma versão com, tipo, um chinês fodão, assim, que é impossível derrotar, sabe? Eles puxam o olho do Little Mac.
A Little Lee.
O grande problema de ter jogos no Wii, no caso do Shield, é que não tem sensor de movimento. Como é que eles vão jogar o Punch-Out com... Não sei se Punch-Out ou do Wii, né?
Dá pra jogar com controle.
Punch-Out, é, dá pra... É melhor jogar com controle, gente, passagem, que precisa ser rápido, né?
Só o Mario Galaxy, né, que fica estranho. Porque o Mario Galaxy tem que chacoalhar o controle pra atacar com o Mario.
Mas eu acho que o Shield, ele tem acelerômetro e... Putz, giroscópio também.
Comprou um emote.
e conecta claro. Via Bluetooth, né?
Na China deve ter infinitos clones do Wii Remote, então é fácil achar. Deve ter o Wii Remote, sabe? Ni Remote.
Isso é o que não vai faltar, mano.
É o que não pode faltar, é piada de ter produto falsificado na China, né?
Mas não é piada, cara, é verdade. tem linha de produção lá de controle de Wii, mano. A segunda pergunta é sobre os jogos streamados. Isso tá ficando uma febre. A princípio, no Shield, que nem eu falei, os jogos streamados são de um PC pro portátil, né? Ele tem que, inclusive o PC, ele tem que usar uma placa de vídeo específica lá e tem que estar conectado no Wi-Fi, né? Será que é melhor a gente ter um jogo streamado funcionando num sistema de alta velocidade, alta capacidade, do que num console?
Não é melhor, mas só que, tipo, se você faz streamado, dá pra você, por exemplo, que nem eu consegui, por mais que foi uma bosta, assim, foi uma experiência horrível, porque estamos no Brasil, provavelmente, porque a internet é uma merda, tentei streamar Persona 5 no PS Vita. Então o PS4 tava streamando pro PS Vita. Foi uma bosta. Mas assim, por exemplo, o PS Vita não rodaria um Persona 5 que consegue rodar. Então o streamado serve pra isso, né? Se você consegue rodar um negócio numa merdinha.
Mas quais foram os problemas que você encontrou?
O meu começou a lagar tudo. Começou a lagar muito a conexão. Tipo, eu fui andar, aí ele tava respondendo com lag. Pra videogame isso é muito chato, né? Ter delay de punch delay. E foi isso, né? Eu fiquei puto. E aí ficar também, em vez de ficar a qualidade, sei lá, 720 que o PS Vita consegue ter, tava 360, né? Então tava jogando no YouTube.
Nossa, cara. Oh, será que isso vai acontecer com aquele aplicativo Rain que estão planejando lançar no Switch? Porque o pessoal mostrou até Cuphead rodando no Switch lá.
Mas qual que é a ideia?
A ideia é streamar jogos do seu PC pro Switch.
Então eu te faço pergunta, Lucas. É, eu já sei a resposta, no seu caso vai ser Overwatch, mas qual que é o jogo de PC que você jogaria no Switch?
Porra, não preciso, cara. Pra que jogar no Switch? A tela pequena, mano.
Você pode jogar deitado, cara. E com, mano, você pode jogar deitado e com os controles... Mano, se jogado na cama, assim, com um braço de cada lado, foda-se.
Overwatch, mano, não rola, cara. Depois que eu jogo jogo de tiro em PC, não consigo voltar pro console.
Você jogaria LOL, Mario?
Se os controles me permitissem, nossa, ia ser a forma mais medíocre de se jogar LOL.
Jogar LOL com controle de movimento, né? Começa a atacar o negócio, faz que nem um tio Switch, começa a morder o controle, sabe?
A parada vai ser eu conseguir xingar os meus amiguinhos com os controles do Switch. Se eu conseguir fazer isso, acho que eu jogaria LOL. O Jefferson deu uma saidinha e já volta, tá? Então, nesse tema a gente vai ficar sem o nosso japonês querido.
Bom, no dia 7 de dezembro, tivemos o Game Awards, que é uma cerimônia de premiação anual que acontece e reconhece os melhores jogos, assim, no geral, em diversas categorias. Tivemos jogos de peso como Horizon, Mario Odyssey, Zelda, aquele PlayerUnknown's Battleground, Persona 5. E a Nintendo recebeu uns belos prêmios dessa vez. Eu fiquei surpreso, porque é a primeira vez que a Nintendo recebe o prêmio de melhor jogo do ano.
É, primeira vez no The Game Awards, né?
Sim,
no The Game
primeira Awards, vez nesse evento.
Porque desde 2014, né? Então, tudo bem.
Sim. Não, mas assim, acho que é nem nos awards normais também, não. Tipo, que o The Game Awards, ele sucede o outro awards que tinha.
Uh-huh.
E acho que nesses ele também não tinha ganho.
Sim.
Tipo, na época do Mario Galaxy foi um Uncharted que tinha levado, então não... E não teve muitos outros jogos enormes da Nintendo. Então, acho que foi a primeira vez mesmo.
Sim, geralmente a Nintendo fica de fora do prêmio do ano. E o jogo em questão foi o Zelda. Eu tava torcendo pro Mario Odyssey, mas convenhamos que o Zelda teve um impacto bem maior. Mas além disso, tivemos outros prêmios, como o melhor jogo de portátil, que foi pro Metroid.
Impressionante, né? Samus Returns levando o melhor jogo de portátil.
Contra o que tava disputando, não, tava fácil, vai.
É, meio irrelevante. Eu achei engraçado, tinha um jogo do Put do Yoshi também, que é o Porsche do Wii U.
Ah, mas assim... Né? Tipo, é legal ver Metroid voltando, entendeu? Pra mim é impressionante ver Metroid ganhando um jogo de portátil do ano, sei lá. Por mais que não tenha competição, eu acho legal ver Metroid ganhando.
Bom, além disso, o melhor jogo de aventura foi pro Zelda também. Ele tava competindo com Assassin's Creed, o próprio Mario Odyssey, Uncharted no DLC lá, Lost Legacy.
É, isso me impressionou.
É, mano, se Zelda leva o jogo do ano, por que não levar pelo menos quase todos os outros que ele participa, entendeu? Eu acho meio estranho essas coisas.
Eu pensei nisso também, Jamon, e eu acho que o jogo do ano você tem que levar em consideração todas as características do jogo, né? Mas como elas conversam entre si, e não um aspecto específico que no caso é a aventura. Será que você tem bastante ação o suficiente pra você se satisfazer com aquela aventura? Eu acho que o jogo de aventura, você tem que levar em consideração a ação e os momentos de dificuldade que você tá passando lá com o personagem, sabe?
Então, aqui o Zelda, eu vejo, tipo, como não tem momento, não tem prêmio, melhor exploração. Então, a ação entre, tipo, aventura entre exploração. E Zelda, basicamente, Breath of the Wild, é só isso. É exploração e ação.
Não, eu bastei bastante sufoco, com vários animaizinhos correndo atrás de mim, eu escorregando na chuva.
Essa é a parte aventura do rolê, entendeu? É tudo do Zelda é aventura. Nesse, principalmente, não tem parte, melhor enredo. Ia ser bizarro se ganhasse melhor enredo, por exemplo, que mal tem fala ou qualquer outra coisa, né? Não tem muita...
Atuação de personagem, né? Tipo, nada a ver, né?
Então, aí faz sentido não levar, mas no do aventura eu acho bem normal usar da outra levada.
Mas pra ser sincero, eu acho que o Mario Odyssey define melhor o termo aventura, não sei. Eu não consigo explicar muito bem. Eu senti mais aventureiro do Mario Odyssey, que eu fazia parte de uma aventura, pra ser sincero.
Eu acho que não, porque no Zelda tem essa sensação de aventura, porque eu tô explorando, eu tô sobrevivendo também, porque eu tenho que fazer comida, né? Tô passando por chuva, por vários eventos climáticos, desviando de inimigos, enfim, é uma aventura completa, né?
É, uma aventura não pode ser definida só por sobrevivência, assim, mas é que nem eu disse, eu não sei explicar muito bem, mas o Mario Odyssey me passou uma sensação de aventura, sabe? Eu consigo me apegar melhor ao jogo por causa disso.
Será que é porque você é fanboy do Mario?
Pode ser.
Ó, louco.
É um argumento bem forte, né?
Ô, louco, na barriga esse soco.
Não, tô perguntando, tô perguntando.
Tô confirmando, cara.
Mas acho que Mario tem mais cara de viagem do que de aventura. Tem mais cara de diversão, né? De tipo, não é o mesmo feeling que, sei lá, o Zelda ou um Charter de chipaço do Mario, entendeu?
Sim, sim. Bom, passando pra outra premiação que o Zelda também ganhou, foi o Best Game Direction. Era Horizon de novo. Horizon tava em um monte de... competindo com um monte, mas não ganhou porra nenhuma, né, cara?
Foi engraçado. Então, o problema de Horizon é que, sei lá, assim, né, eu não terminei, eu não joguei quase nada de Horizon, mas o meu problema foi que ele saiu no mesmo ano que Zelda. Foi um jogo enorme que eclipsou o Horizon, né, porque o Horizon ele tem muitos méritos, né, só que Zelda bateu em muitos deles, aí complica um pouco.
E foi em 28 de fevereiro que lançou o Horizon. Pro Mario Odyssey não ficar também sem nada, ele ganhou o prêmio de melhor jogo de família, que tava competindo contra uma porrada de jogo da Nintendo, que era Mario Kart, Mario Rabbids e Splatoon 2.
Então, a gente pode traduzir esse prêmio como o prêmio Nintendo da noite, né?
Best Nintendo.
Aí ganhava a Ubisoft, né? Com o Mario.
Mas, então, qual outro título vai competir com jogos tão...
Vai botar o Wolfenstein 2 lá, né?
Matar nazistas é sempre coisa de família, porra.
Não sei, se for uma família de judeus, o cara pode se divertir lá junto, né? Pra Ubisoft também não ficar chupando o dedo, melhor jogo de estratégia, Mario vs. Rabbids, Kingdom Battle.
Isso também me impressionou.
Merecido, porque o jogo é excelente.
Mano, ele tá competindo com XCOM, que na boa Mario Rabbids é um skin de XCOM, né?
Não, você tá diminuindo o jogo. O jogo ele é mais simplista, mas eu acho que ele ganhou pela... Tipo, por ter estratégia de ser simples, assim, ele ser bonitinho, mais desafiador, eu gostei bastante do jogo. Eu gostei. Virei fanboy de Mario Rabbids.
O que eu tô discutindo é, ele tava disputando com outros jogos de peso de estratégia.
É que eu não gostava dos Rabbids, né, mas depois que lançou, parece que o jogo foi feito com carinho mesmo, sabe? Então foi uma divisão da Ubisoft que não foi tão mercenária e cagou no jogo.
Não, tudo bem, ninguém tá desmerecendo o jogo, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta. As vendas influenciam na decisão de melhor jogo?
Não influencia em decisão de melhor jogo de nada, porque senão o Persona 5 não ganhava de Final Fantasy XV.
Isso faz sentido.
Então eu vou abster do meu comentário de falar que, no caso, eles escolheram por causa das vendas, tá? Mas eu concordo que o jogo é bom, só não tô falando... Não estou afirmando se ele é melhor que os outros jogos de estratégia, só me surpreendeu ele ter ganho.
Antes da gente entrar na discussão acalorada do jogo do ano, eu quero deixar claro que eu fiquei de saco cheio com a quantidade de comerciais do Rocket League. Eu fiquei realmente...
Eu fiquei de saco cheio com a quantidade de comerciais, assim,
geral. Isso é verdade.
Foi uma merda ver tanto comercial. Eu fiquei pensando, mano, porque eu não tô jogando nada de portátil aqui, velho. Eu me arrependi quando começou a dar tanto comercial.
Aí era 3 da manhã quase, né? Eu tava quase morrendo lá de sono.
Umas 2h30, eu acho.
Eu dormi antes do anúncio do Game of the Year, velho. Eu não tava aguentando mais, eu tava muito cansado, mano. E eu concordo com vocês que isso prolongou muito a apresentação.
É, mas o estilo deles mudou bastante em relação a 3 anos atrás. E ano passado já tinha bastante comercial. Tinha um cara vestido de gilete, cara, com uma armadura lá.
Não, o que mudou foi o dinheiro que entrou, você viu? Agora eles têm patrocinador a McDonald's, velho.
Então, mudou tanto, assim, o peso desse evento, que a gente teve tanto World Premiere, que eu fiquei até confuso dos jogos que eles anunciaram lá. Tá tendo possível Bloodborne 2, aí a Nintendo...
Não, Red... calma, não sei, Bloodborne 2 não. Eu
tô falando, talvez, cara, parece...
O próximo jogo da From Software, ninguém sabe o que é.
Eles fizeram 16 anúncios nesse The Game Awards. É muita coisa, quase uma apresentação da E3.
É, então. E tanto é que o Red subiu lá, soltou a bomba lá do que o Bayonetta 1 e 2 vão sair pro Switch. E depois ainda calou a boca de todo mundo mostrando o Bayonetta 3 exclusivo pro Switch, cara. E ele sumiu. Ele deu uma bomba de fumaça ninja lá e foi embora.
Mas todos os outros caras fizeram isso, né?
Não, acho que não. Teve um que anunciaram e ficaram, tipo, falando, não sei.
É, teve o cara do... O que tava drogado, ou bêbado.
Nossa, o cara drogado. Tipo, fuck you!
Eu preciso muito falar disso. O Joseph Ferris, que é o criador do Brother A Tales of Two Sons, foi fascinante a entrada dele. Eu pirei, velho. Foi a melhor coisa que aconteceu na apresentação ever. Assim, foda-se Bayonetta, foda-se qualquer outro anúncio. Foi muito da hora. Mano, ele pirando, cara. Mandando todo mundo ir tomar no cu do Oscar.
Emocionando meio pra câmera, cara.
Mano, foi uma grande sensação de vergonha alheia, porque o Jeff, ele ficou tentando tirar o Joseph do palco.
Eu vi, né? Ele puxou no braço, tipo, não, vamos falar do jogo. Não, vamos falar do jogo, caralho, vai tomar no cu.
Só quero falar que eu sou um cara da hora, não sei o quê, eu vou direto ao ponto, aqui eu vou direto ao ponto. Ele, não, acabou o seu tempo. Ele, não, eu vou direto ao ponto. E os caras brigando.
Mano, foi horrível, pra mim, tipo, foi toda vergonha alheia, completa. E o cara, tipo, imagina que ele vai acordar outro dia, mas acordou no dia posterior à gravação, ao show, e deve ter assistido um bosta, né, olhando pra aquilo.
Não importa, né? não importa, mano, pra mim foi um momento mágico. Tão mágico que eu peguei o screenshot dele mostrando o dedo do meio e coloquei de fundo do meu celular da tela de bloqueio.
Mas sobre não, Bayonetta, 1, 2, 3. Vocês já pegaram o 2?
Não, eu não joguei.
Mas vocês compraram o 2? Lucas, comprou?
Não comprei.
Eu comprei já e eu. Mas eu comprei digital, agora eu tenho um motivo pra ter luz físico. E eu gosto muito de Bayonetta e eu pirei total.
Sério que você vai comprar de novo?
Vou comprar de novo o 2, vou fazer double dip no Switch, eu tenho no Wii U, vou ter físico no Switch, vou ter o físico do 3 no Switch.
Você vai ter tudo... mais suporte amiibo, né? Nessa versão nova. Me falaram, assim, que pela roupa que ela tava no Bayonetta 3, parecia que é tipo. É a roupa do 1,
não
é?
Eu não lembro do vídeo do 3, que eu tava pirando na hora, mas... Mano, é que eu achava que eu anunciar Wonderful 101 1 e 2.
Eu também, eu também. E olha só, eu não quero ser escroto, tá? Eu não sou fã de Bayonetta, mas eu preferia.
Não. Bayonetta 3 é... Então, Wonderful 101, ele fala... Eu não consegui chegar nessa parte, mas falam que ele melhora muito pra frente.
Eu não cheguei.
Na parte que eu tava, ele tava merda até, tipo, ele tava ficando ok.
É, o controle tava ruim, sabe? Não tava legal, cara.
E, mas Bayonetta, ele é bom desde o 1, assim, no... Mano, tá aqui, bate forte. E eu não sei, é porque Bayonetta, spoilers, tem coisa com tempo, tem coisa de volta no tempo. Então pode colocar ela na roupa que ela quiser e pode também... Um e o 2, eles fecham um no outro, eles vão colocar o 3 não sei aonde, como vai ser na história. Então pode ser a Bayonetta do 1, pode ser a Bayonetta antes do 1, pode ser o que quiserem, que dá pra fazer.
Se foda, né?
Não importa a roupa, mano. Eles colocam ela com o cabelo que ela quiser. Ela pode estar cabelo curto no Bayonetta 2 e estar cabelo longo no Bayonetta 3. Tipo, sei lá, mano, a Viúva Negra no Avengers acontece a mesma coisa. A galera foda-se, cagou, mano.
Não, mas e ainda mais que a magia dela é com o cabelo. Então, tipo, ela pode fazer de crescer e diminuir o cabelo, né? Ela fica com o cabelo que ela quiser.
Será que ela faz isso com os pelos da roupa? Não, enfim.
ela faz isso com todos os pelos dela, mas ela só tem no cabelo.
Ah, e o lançamento tá previsto, os portes, né, pelo menos, pra 2018. Fevereiro, não, março? Portes,
é fevereiro, março. Já tem data certinha. Fevereiro,
é 20 de março?
É fevereiro de 2018, isso. O 3 tá pra 2018 só? Ou, não, tá tipo, tá em produção, na verdade, o 3 tá em produção.
Tá em produção.
Exclusivo pra Switch, foi só esse o anúncio.
E o DLC de Zelda, hein? Eles apresentaram, que todo mundo tava na expectativa, nunca houve outro anúncio, né, desse DLC, que é o Heroes Ballad, né?
Aham. Uhum. Eu vou falar que eu achei zoado o jeito que no comecinho com as luzes lá no telão. Aquilo eu achei meio... não sei.
O problema é que foi spoiler, né? Pra quem não terminou
também,
o jogo...
É, também.
Então, pra mim, então, o problema foi esse, mas só que foi legal, tipo, foi a encenação deles, eles fazendo as frases... De quando eles estão invocando os bichos, né? Quando eles estão soltando raio laser ajudando o Link, eu achei legal.
Raio laser, eu achei estranho.
Eu tenho uma grande impressão que a Nintendo é muito favorecida nesse evento. Ela foi a única que teve uma apresentação diferenciada, você viu? É, teve esse show de luzes e o Onuma apareceu lá no palco, depois tirou a espada, né? Teve até um cenário especial pra eles, né?
Cara, a orquestra terminou com Mario Odyssey, cara.
É, no final foi Super Mario Odyssey puro, e tipo, foi o que mais durou.
É, chegou a mulher e fez aquele lip sync bem bosta, que a gente ficou olhando assim. E até aquela bandinha tosca que apresentou indie ficou fazendo barulho de Mario, sabe? Ficou fazendo plim, plim, plim na música.
Bandinha tosca, não?
Então, porque é que aquela bandinha lá, ela. Aquela coisa, tem que ter alguma coisa games. Ah, então faz o barulhinho da moeda faz do Mario.
O melo do Mario, né? Que se foda. Fechou.
Mas então, eu achei mó bizarro, porque, tipo, nessa orquestra, tipo, saindo um pouco do Zelda, na orquestra tinha a música do Persona 5, que aquela música é cantada. E aí eu pensava, só vai ser as versões. E não tem canção, não tem, tipo, não teve letra nenhuma. Aí chegando no Mario, a mina começa a cantar, porque, ah,
tá. Então... Né? Aí ela sai com uma maleta de dinheiro, né, dali.
Mas tudo bem, olha só, no DLC de Zelda que a gente tava na expectativa, que vai contar a história dos... Teoricamente, conta a história dos quatro campeões, né?
Fala alguma história dos quatro campeões, que ninguém entende o que que tava acontecendo, né? Que naquele trailer.
Então, exatamente, ninguém entendeu nada, é igual o trailer de...
Death Stranding, hein?
É, de Death Stranding.
Pelo amor de Deus, gente. Não me lembro aquele bebê no estômago do cara que eu vou ter pesadelo.
O que a gente viu é, vai ter uma nova dungeon, vai ter uma arma lá, que acho que vai ter um poderzinho especial. Você vai ver um pouco do flashback da história dos campeões. E você vai ter uma motoca da hora pra você empinar.
E a motoca, você só vai pegar depois de terminar o DLC, né? Parece.
Exato. Que... Isso eu achei então, meio meh.
Esse é o poder especial que eles estão falando? Ou você realmente vai ganhar uma arma, um poder, uma parte, assim?
Sabe os poderes que você ganha quando se enfrenta uma das quatro dungeons principais, você vai poder fortalecer eles. Então, por exemplo, aquele escudo que você tem, você pode usar ele mais rápido, mais vezes, entendeu?
Entendi. É isso que... Então você vai aprimorar os seus poderes. Sim, após terminar essa quest, entendi.
Sim.
Após terminar a quest.
Como assim terminar a quest?
Não, você terminar a dungeon, você vai ganhar algum poder especial. É esse
então,
o poder especial?
Então, eu não sei onde você vai ganhar esses poderes pra melhorar os poderes anteriores, mas tá lá, alguma das mini dungeons talvez dê. Porque tem uma dungeon principal lá, que é pra você continuar a história. Mas o que eu achei muito legal é a armadura do cavalo. Pode parecer meio irrelevante isso, mas quando você usa o cavalo no Zelda, se você deixa ele no lugar, você chama ele, ele não vem, ele tá na puta que pariu. Essa armadura nova faz o cavalo teletransportar pra você. Então, independente de onde você esteja, você consegue chamar o cavalo agora. E isso é muito bom.
Ah, da hora.
Agora isso... o seu cavalo é mágico.
É, então, ele teletransporta nem você.
Se eu tenho uma moto, pra que eu vou querer o cavalo agora?
Uma moto é só quando zera. A roupa do cavalo, a partir que você pega a roupa, entendeu?
A moto não desvia de árvore sozinha.
Mano, eu não gosto desses itens de final de jogo, mas, por exemplo, a moto é depois que você faz tudo. Depois que eu fizer tudo, eu não vou querer usar a moto. Caguei, eu vou usar ela pra falar que legal e vou embora, velho. Não,
mano, você pode escalar a montanha com a moto, velho. Olha que maluco.
É o quê? É cavalo do Skyrim essa moto?
Não, mano, foda-se, sobe a moto. Sobe a montanha com a porra da moto. Depois você joga de lá com a moto. Olha que da hora.
Virou GTA.
É, isso aí.
Além disso, tem roupa do Ravio, tem roupa do Ganondorf, tem umas roupinhas a mais lá legais até.
Ah, mas na boa, caguei pro Ravio, né?
Com relação ao jogo do ano, a gente tinha Horizon Zero Dawn, Persona 5, Players Unknown Battleground, Super Mario Odyssey e o Zelda. Entre esses, o Zelda ganhou. Vocês acham que foi justo?
Eu joguei 3 dos jogos do 5, né? E eu acho que sim, velho. Na boa, eu não vejo Horizon batendo Zelda a milha, assim. Então, e Players Battlegrounds, talvez eu achava que merecia. Então,
Players Unknown's Battlegrounds tava lá só pelo fator comercial, pra eles anunciar um mapa novo e mais gente jogar o jogo. É isso. Acabou.
Mas ele não precisa. Ele não precisa de fator comercial, porque ele é sucesso.
Não, mas ele direcionou o mercado, né? Mas eu não acho que, por todos os outros motivos, eu não acho que ele é melhor pra jogo do ano. Nem fudendo.
Não, sim, Zelda foi excelente naquele apresentou, né? Não,
Zelda em todos os aspectos ele é melhor. Quando em todos os aspectos estão juntos, ele é melhor, não tem discussão. Sabe, se você pegar a história, enredo, gráfico, som, a maneira como eles conversam, a harmonia disso tudo, o jogo é melhor como um produto final. Ele foi jogo do ano, merecido.
Um detalhe que eu gostei muito foi quando o diretor, eu me sinto mal porque eu não sei o nome do diretor do jogo, que não é o nome, é o outro japonês que apareceu, quando ele pegou o troféu, e aí nisso ele chegou e falou assim, passa pra ele falar alguma coisa. Aí ele falou um negócio em japonês que não traduziram, né? E graças ao meu curso de japonês eu entendi. Aí, mano, o cara ele chegou, ele pegou um negócio e falou, tipo, fudeu, assim, basicamente, né? Traduzindo do jeito Jomão, ele falou, fudeu, eu esqueci o que era pra falar. Eles olharam assim, e aí nisso o cara falou, tipo, obrigado aí por quem jogou. Aí, ele pegou o papel e foi ler, mas ele falou, tipo, ele tinha completamente, os dois tinham completamente esquecido o que iam falar.
Ai, caralho. Que legal, que legal. Outra coisa, já falando desse pessoal japonês, mano, esses japoneses precisam aprender a falar inglês, né? Não dava pra entender nada que nenhum tava falando.
É, então, tem que se concentrar, mas entenda, tipo... Mas, mano, não pode exigir que ele saiba. Tipo, se você é tradutor, você fala inglês daquele jeito.
Teve uns que não foram com o tradutor, então podia ter um lá, né? Ou podia ter, sei lá, gravar um vídeo do cara.
Os tradutores estavam tremendo lá e travando, tava foda, tava. Cara.
O tradutor do Faker, não sei se vocês viram a hora que o Faker... Nossa, ele tava com muita vergonha, não sei o que cara teve. Ele ficou tendo uns tremelique lá, de nervosismo, mano. Calma, eu acho. Caralho, meu Deus, o Faker ganhou, agora vou ter que entrar no ar, mano.
Fugindo só um pouquinho desse assunto que eu lembrei que eu achei engraçado pra caralho. Foi o prêmio de estudante, subiu um velho lá, eu fiquei dando muita risada, cara.
Você é cuzão, hein?
Eita, cara, desculpa, eu fiquei dando risada. Tipo, melhor jogo de estudante, é subir um velhão, tipo, e aí, gente, beleza?
E ele pediu pra ser contratado depois, né?
Ele pediu emprego ainda no
final. Isso eu não vi, eu não prestei atenção.
Ele falou, eu vou me formar semana que vem, por favor, me deem um emprego.
E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte, novamente com o Jefferson. Nesta semana, nós tivemos mais um comentário do nosso grande amigo Rodney Vinorelana. Então vou pedir para o Jomão fazer as honras, por favor.
Feliz mês de Natal, galera. Já são 80 programas e fico muito feliz que não falharam em nenhuma semana. Parabéns. A gente não falhou? Eu não lembro. Talvez a gente tenha dado umas férias uma vez, assim, né? Mas foi... A gente avisou.
Eu não lembro se aconteceu, mas eu lembro que teve uma vez que eu errei muito a data porque eu tinha ido no Anime Friends e eu falei, mano, vai dar tempo. E não deu.
Ah, é verdade, né? Que a gente pediu desculpa. É, teve essa vez, mas assim, em geral a gente não falhou.
Não, mas se ele falou não falhou, é ele que acompanha mais que a gente. Então, né? Não falhou.
Ele acompanha mais que a gente. Nossa.
Que tal um programa dos melhores momentos do Estação 64 no cast número 100? Ó, a gente não sei se a gente comentou ao vivo aqui isso aqui, mas a gente falou que vai ser em múltiplos de 64 que a gente vai fazer, né?
É, não, foi a ideia foi do Jomon, mas tudo bem, a gente vai fazer em múltiplos de 64.
Então vai ser no podcast número 128. Isso, matemática.
Universitário tá bom.
Estudou muito pra prova.
Exato, mano, é aquela coisa, a gente integra, mas multiplicar é difícil, mano. E nem integrar tanto assim. E fico no aguardo de algum dia rolarem presente pros ouvintes.
Só se for o Rayman aqui que a gente tem pro Nintendo DS sobrando ainda aqui, dos prêmios da Nipari que ninguém mais quer, mas...
É, então a gente não consegue coisa nem pra gente, né? Imagina pra dar pros ouvintes, mas a gente...
Só se tiver campeonato, vai ganhar coisa repetida, mas jeito que tá o Brasil...
Aí você vende, né, seu filho da puta?
Mano, mas aí você vai dar o quê? Uma geladeira? Um fogão? O Lucas só vai em campeonato quando tem eletrodoméstico valendo.
Não consegui aguardar Natal e já tô com Xenoblade 2. Jogando alguns minutos por dia, dá pra perceber que o jogo é quase tão longo e bom como o primeiro. Alguém quer comentar? Ô, Jeff, como você tá no Xenoblade 2?
Eu não consegui jogar muito, mas aos poucos tô engatinhando. Mas e com relação ao primeiro, eu não sei porque eu não joguei.
Eu ainda acho o primeiro melhor no que eu já joguei do 2.
Mentira, você gosta daquela coelha com os peitos gigantes do segundo?
Eu não vi, então, ainda não vi essa coelha. Essa coelha pra mim é só spoiler. E falando de comida, meu maior vício na escola foram os tazos do Pokémon que vinham nos salgadinhos. Eu colecionei todos, embora também tinha ficado com uma dor de dente horrível por causa disso.
Era aquele tazo? Será que era pedra, papel, tesoura, água, fogo?
Não.
É o antes, né? Era o antes, tá.
É o que atrás tinha uma Pokébola, né?
O desse é da segunda geração, o outro é da primeira.
Sim, verdade. Eu lembro da do Guaraná aqui.
Esse do pedra, papel, tesoura é bem merda. Se eu não me engano, na frente vinha uns status dos Pokémon e atrás vinha esse pedra, papel, tesoura.
É lixo, meu. Não era nem coisa legal.
Eu lembro que eu aprendi a falar do impermeável aí.
tinha corda, tinha... Meu, muita merda, sério.
Pra criança, qualquer coisa tá valendo.
É, mão de Deus, né? Essas coisas também valem.
É importante você ter todos e jogar na cara dos outros, só isso.
Ah, viu? Se for parar pra pensar, não mudou muito, né, essa vida. E falando em hobbies, como colecionar coisas, fora os jogos, vocês têm alguma coleção que guardem com amor e orgulho? PS, fora os meus tazos, eu tenho todos os mangás da Clamp lançados no Brasil e importados. Wink.
O Wink é piscadinha que o Jomon não quis traduzir dessa vez.
Piscadinha, então.
E, cara, eu não vou falar de mangá essas coisas, mas eu tenho uma coleção que eu guardo com muito carinho, que é uma coleção de Pokémon sócios que eu comprei no 25 de março. É muito boa, assim, porque tem um monte de Pokémon Shiny lá. Eu guardei só um, o resto tá, tipo, num potinho bonitinho, que é o Onix roxo que eu tenho. É incrível. E aí, mano, eu tenho, tipo, um Victor Bell bizarro lá, que é verde, essas coisas. É uma coleção de, sei lá, 200 bonequinhos, assim.
Nunca ouvi falar dessa coleção.
Não, é uma coleção exclusiva, cara. Só no centro da cidade que vende em lojinhas de um real.
Aquelas máquinas de gacha, né?
O Mario, ele fica indo lá na Sogo porque tem uns Pokémon muito escroto lá.
Nossa, é muito feio. Eu tirei foto daquela merda.
Mas é desses aí que eu tenho. Eu tenho uma coleção inteira só desses Pokémon.
Cara, eu só coleciono o jogo. Tem uma porrada de livro aqui em casa, mas é meu irmão que compra. Mas já que eu moro aqui, então, sei lá, essa porra é minha também e eu coleciono livro.
O Lucas só coloca atrás no cenário pra fazer pose, né?
Mano, mas durante anos eu invejei a estante do Lucas, cara. Tipo, eles têm uma estante muito louca da... Não sei se pode falar a loja, mas tem 4 letras aí, foda-se.
Não, e é caro pra caralho. Faz anos que eu não compro lá, velho. Eu não piso lá.
E, mano, inveja a coleção de jogos do Lucas, velho. É bem da hora.
Tem todos os consoles.
Eu tinha bastante, sei lá, não tinha uma coleção, eu tinha bastante coisa acumulada no Brasil, mas quando eu vim pro Japão, sei lá, vendi metade, dei, sei lá, coisa, mas aqui no Japão, sei lá, com poder aquisitivo, você acaba comprando coisa, sei lá, que não deve, ou aumentando a coleção, acho que não chega a ser uma coleção, mas as cores de controle do Switch, ou algumas coleções de Amiibo, acho que tá crescendo aqui, tá acumulando aqui em casa.
Ai, que bizarro. E eu tenho uma coleção fora de mangás, eu tava tentando lembrar, mas acho que eu não coleciono nada, porque o dinheiro não me permite, né?
Mentira, mas, o Jomon tem coleção de tudo. Ele tem coleção de Amiibo, ele tem coleção de jogo, ele tem coleção de mangá, ele tem coleção de action figure.
Então, eu ia falar Amiibo, mas Amiibo eu tenho pouco, acho que comparado ao Lucas eu tenho pouco. Action figure eu já comprei, eu lembro que quando era menor eu comprava Clothmife. Assim, pra quem sabe o preço disso, eu, tipo, é bizarro, que eu não consigo acreditar que minha mãe comprava pra mim isso, eu não sabia o valor das coisas. E eu acho, eu olho pra aquilo e falo, meu Deus, cara, quanto dinheiro foi nisso.
E você brincava com eles ainda, né? Igual no Toy Story, o vizinho do Andy.
Não, eu não brincava, eu deixava, já, tipo, quando eu comprava isso eu já deixava de coleção, porque eu falava, ah, isso aqui são figuras de ação.
Nossa, você não teve infância, cara.
De vidro, né?
Não, não, mas aí já era 10 anos, essas coisas, tipo, já tive coleção de boneco de Star Wars. Aí
colocava digital, aí eu brincava. Pra abrir o vidro, sabe?
Mano, 10 anos eu tava voando com os meus bonequinhos, velho, tipo, tacando os animais.
Então, mas é que a internet chegou rápido pra mim, tipo, quando você tem, a partir do momento que você criou o Orkut, você meio que você perdeu a infância, entendeu?
Eu nunca tive essa porra, ainda bem, mano.
Aí você leu no Orkut que você não podia brincar com os bonequinhos, é isso?
Eu li tudo no Orkut, meu amigo.
O divisor de águas da vida de Jomon foi o Orkut, né?
Foi mais ou menos isso.
E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira, meia-noite, e aproveite para nos avaliar no iTunes. Isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Curta nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter, e compartilhe esse episódio com um amiguinho seu fã da Nintendo. É isso, e até o próximo episódio.